de Kier Nathaniel. É verdade, este é o último conto de E os Rios São Rios Enfim. Foi uma maratona de vários meses de trabalho e estamos agora a sentir a alegria de cortar a meta. Nós aqui na Tato vamos continuar a lançar mídia artística com o objetivo de tocar a alma. Por isso segue o nosso Instagram para ficar sempre a par do que andamos para aí a fazer. Tato_media_. Após este 15º episódio, teremos ainda mais um episódio extra para os nossos patronos. Se não és patrono e gostavas de ser, ficamos-te muito gratos. Para te tornares patrono, só tens de ir a patreon.com/tatomedia ou clicar no link na descrição do episódio. Podes tornar-te patrono a partir de 3€ por mês. Ao fazeres isso, recebes logo um livro físico com os 15 contos e ainda tens direito a um monte de regalias lá no Patreon. Mas a maior delas, eu acho que será mesmo participares deste sonho que alimentamos, imaginar um mundo melhor até acontecer. E agora eu vou ficar caladinho porque vem aí o último conto. Muito obrigado.
A seguir a um farto almoço, decidiu recostar-se na sua cadeira de baloço. Um rasgo de luz, esquivo às cortinas mal fechadas, ungiu-lhe a face, pintando-a de um âmbar vibrante. Os olhos, que repousavam sobre um livro, tosquenejaram e depois fecharam-se. O livro, aberto, deslizou suavemente do colo até aos pés e o silêncio deu lugar a um gentil ronco. Quando acordou, não sabia que horas eram, nem sequer se lembrava de que dia era, tal era a desorientação. Espreitou pela janela, mas não viu rostos familiares. Uma névoa tingia toda a cidade de cinzento, nem parecia a mesma. Uma questão agitante trouxe os olhos fixos no infinito para o chão de tacos.
O que tenho de fazer? Deve haver certamente alguma coisa para fazer, pois claro, mas o quê?
Não era apenas um conjunto de pensamentos. Parecia haver um ardor no peito, um chamamento que devia ser atendido. À falta de melhor que fazer, vestiu o sobretudo e decidiu ir para a rua. As pessoas não passavam de estranhos. Ainda assim, uma saudação foi lançada no primeiro cruzamento de olhares.
Boa tarde.
Dispara-te,
respondeu o transeunte. Pensou que talvez tivesse dormido demais e, mesmo achando isso insólito, pensou também que já fosse amanhã do dia seguinte. No encontro seguinte, soltou um relutante
Bom dia?
E sorriu.
Oh, vai chatear outro! Ah.
Decidiu continuar a palmilhar a cidade, mas em silêncio. Estava tudo tão estranho. E aquela névoa? Não se conseguia ver muito mais do que aquilo que estava à frente do nariz. Ouviu uns passos apressados a virem detrás de si e antes que conseguisse virar-se para ver quem era, sentiu o braço a ser agarrado e ouviu uma voz baixa.
Vem comigo. Não devias estar a falar aqui.
Viu no rosto de quem lhe falava um ar amigável e, a despeito do conselho, decidiu perguntar.
Porquê que as pessoas não falam umas com as outras?
Nestes tempos, as pessoas estão todas em modo de sobrevivência. Isto aqui é encontrar comida e meter na boca. A amizade é um pé de cabra.
Nestes tempos?
Interrompeu.
Sim, desde que me lembro, na verdade.
Podia ter continuado a fazer questões, a fim de esmiuçar este estranho acontecimento. Tinha acordado num lugar diferente daquele em que tinha adormecido. Contudo, o que lhe assaltava o coração mesmo não era o passado. Era o presente. Então decidiu perguntar.
O que é suposto fazer para lá disso de sobreviver?
Shhh! Não fales assim tão alto. Estás a brincar ou quê? Essas questões perturbam as pessoas.
Disse enquanto olhava por cima do ombro.
Então é assim. Eu posso mostrar-te. Vens comigo.
Mais uma vez, várias questões poderiam ter sido feitas, mas só uma parecia realmente urgente.
Quando?
Em qualquer altura.
Podemos ir agora?
Estava a ver que não perguntavas.
Respondeu contendo a euforia.
Segue-me, mas mantenha alguma distância, para não dar nas vistas.
Enquanto seguia este estranho, sem saber para onde, sentiu um desconforto e intuiu que aquele caminho não era bem o que devia tomar. Este sentimento acentuava-se a cada dobrar de esquina.
Estamos a ir para onde?
Perguntou.
Então, estamos a ir para o nosso destino.
Mas isso é o quê mesmo?
Magical Mushroom Wonderland. O que mais poderia ser? O único sítio capaz de colorir este mundo cinzento.
Isso é o que eu estou a pensar que é.
Psilocibina!
Disse melodicamente.
Ah, ok. Não é bem isso que eu estou à procura. Sinto que tenho que realizar alguma coisa, encontrar um sentido para isto.
O quê? Estava a gostar da tua companhia. Bem, tu é que sabes. Amigos não se empatam.
Então, eu vou para aquele lado.
Apontou para uma direção ao calhas.
Olha, leva contigo esta fatia de bolo, para o caso de te dar a fome. É um bolo normal.
Disse, rindo um pouco. Recebeu uma fatia de bolo, embrulhada em papel de alumínio, colocou-a no bolso do sobretudo e foi na direção para que tinha apontado. À medida que ia caminhando, percebeu que começava a sair da cidade. Não lhe pareceu má ideia, por isso continuou. Enquanto descia um caminho mais íngreme, ladeado de árvores, foi alvo de um ataque por um bando de assaltantes. Queriam dinheiro, mas como nada tinha, os assaltantes responderam de forma violenta, com um espancamento e, por fim, lançando o corpo inerte ribanceira abaixo. Momentos mais tarde, acordou com o corpo ensanguentado e estatelado no chão. Ali, sem forças para se deslocar, questionava-se se não seria tudo uma ilusão e se o que restava não era a mera sobrevivência e a mera alienação. Continuar ou resignar-se? Era com essa questão que se debatia. Com a face colada ao chão, o seu olhar focou-se na fatia de bolo que estava ali ao lado, esfarelada e coberta de formigas. As formigas moviam-se concertadamente, transportando ínfimas migalhas, uma a uma, até um pequeno buraco na terra. Ao contemplar este momento, sentiu inveja para com as formigas, que pareciam ter um claro propósito, maior do que as suas particularidades, no qual participavam unânimes. Enquanto fitava o movimento orquestrado das obreiras, teve uma epifania.
Todo o sentido é alimentado por uma fome.
Desde aí, deixou de meditar no que tinha de fazer e passou a pensar em qual seria a sua fome. Levantou-se, cambaleante, e foi andando na direção oposta ao lugar do assalto. Poucos metros percorridos, e eis um banco de madeira. À frente do banco estava um poço com a seguinte inscrição. Saciado quem sacia. Oferta aos caminhantes. Quando se aproximou para puxar alguma água, viu que o balde e a corda a ele acoplada estavam a boiar no fundo do poço. Sem forças para mais, decidiu simplesmente encostar-se no banco e dormir. Quando acordou, apesar de ainda ter o corpo combalido, decidiu arranjar o poço. Começou a descer vagarosamente, sustentando-se com a força dos membros contra as paredes do poço. Quando chegou à parte mais funda do poço, escorregou e caiu na água. Por sorte, não era profundo. A água dava-lhe pela cintura. Decidiu então, de lá de baixo, arremessar o balde para fora do poço, juntamente com a corda. Após algumas tentativas frustradas, lá conseguiu. Com satisfação, começou a tentar sair do poço para tentar montar tudo na roldana, mas, por ter todo o corpo molhado, escorregava constantemente. As paredes do poço, úmidas e carregadas de musgo, também não ajudavam. Ainda para mais naquele estado débil. Percebeu que não ia a lado nenhum e que podia muito bem morrer ali. Apesar de tudo isto, uma estranha alegria invadiu-lhe o peito. Era como se, mesmo que morresse ali, tudo estaria bem. Tinha participado em alguma coisa maior. Como quem se prepara para partir, ergueu o rosto ao céu cinzento e... Pum! Ploft! Um balde acertou-lhe na cabeça e depois caiu na água. Ainda de cabeça atordoada, ouviu uma voz algo ríspida.
O que é que está aí a fazer?
O melhor que lhe ocorreu responder no momento foi...
Nada. Estou só a ver mesmo.
Isso é um poço! Não há nada para ver! Saia daí!
Sim, sim. Já estava de saída. Pode ajudar-me já agora? Ora, lança a corda!
Já fora do poço, viu um grupo nómada, junto com os seus cavalos, a saciar-se com a água. Enquanto participava de uma refeição, gentilmente oferecida por este grupo de estranhos, perguntou:
Para onde vão?
Vamos para um lugar que não está marcado com um X.
Respondeu um deles, apontando para um mapa sem qualquer X a marcar um lugar.
E isso é longe daqui?
Não, é aqui mesmo.
Mas também pode ser além.
Disse outro.
E eu posso ir com vocês?
Já está connosco.
Disse ainda outro, erguendo um copo d'água. Por pouco, nem se apercebeu de que a névoa já tinha desaparecido e o sol, no seu ocaso, banhava tudo com uma cor de ouro.
Apoie este projeto e outros semelhantes em patreon.com/tatomedia.